Ele é apaixonado por futebol e pela história das Copas do Mundo. Thiago gosta de elaborar séries especiais sobre o tema. Em 2018, lançou o livro Biografia das Copas, o maior espetáculo da Terra no rádio, na TV e também nos jornais. Entre 2020 e 2021, escreveu a trilogia do Tricampeonato, três livros que contam a história das três primeiras Copas conquistadas pela Seleção Brasileira, 58, 62 e 70. Agora, em 2024, vai lançar o 1994, o Brasil é Tetra, sequência do trabalho. Um dos maiores acervos do país, com quase 5 mil horas de gravação. E ele está conosco, ele que é um profissional que atua em diversos canais, jornalista da Jovem Pan News e autor desses livros todos aqui. Thiago, é uma honra, bom dia, seja bem-vindo ao Ponto de Encontro.
Oi, Jair. Muito bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Aliás, é uma honra voltar aqui à Rádio Marconi, né? Nós já nos falamos outras vezes. Quando eu estava lançando ainda o livro de 1970, a gente estava no meio daquele caos da pandemia, né? Agora, com muita alegria, eu volto para falar sobre esse novo trabalho nesse ano importante, né? Um ano que nós temos, a gente, jornalista, gosta de usar a palavra efeméride, né? São 30 anos dessa conquista do Tetra. Infelizmente também 30 anos da morte de Ayrton Senna, os dois fatos estão muito interligados, né? E aí outros fatos fora dos gramados, como os 30 anos do Plano Real. Então tá tudo ligado e eu agradeço a você mais uma vez e parabéns pelo trabalho de vocês que eu acompanho sempre, viu?
Pois é, a gente lembra aqui do Taffarel, do Cafu, né? Do Ricardo Rocha, de tantos nomes importantes de 94. Acho que nós tivemos esse privilégio de viver aquele momento, eu já tinha 24 anos, então está muito vivo ainda na nossa memória. Antes de falar das publicações desse novo lançamento, você já teve, inclusive, né, com todo o envolvimento profissional, o privilégio de entrevistar diversos jogadores, diversos dirigentes e até jornalistas que, assim como você, atuam fortemente no futebol, né?
Pois é, Jair, o meu trabalho em relação às Copas do Mundo não tem objetivo apenas de contar a história dos mundiais, simplesmente falar dos jogos, né? O futebol e a Copa do Mundo como um todo, né? A Copa tem muito a ver com a nossa memória afetiva e tem muitos fatos que estão ligados à Copa do Mundo. A questão política, a questão social, a questão econômica, né? E eu falei em memória afetiva porque a gente se lembra de muitas Copas do Mundo, você, claro, se lembra bem da Copa de 94, eu também, foi a primeira Copa que eu vi o Brasil campeão, como milhões de brasileiros, né, porque o Brasil vinha naquela fila de 24 anos, e nessas minhas publicações eu também me preocupo em contar a história da transmissão esportiva, né, então para esse livro de 94, eu consegui ampliar um pouco mais o leque de conversas com profissionais, né? Porque é uma Copa mais recente do que as de 58, 62, 70, né? Então eu tive a honra de conversar com inúmeros jornalistas que fizeram aquela cobertura, que foi uma cobertura difícil, né? Porque é um país em 94 em que o futebol ainda engatinhava, né? Ou seja, havia muito desconhecimento da própria população americana sobre aquela Copa. Né, e a gente também estava numa era ainda meio que pré-internet, né, e os celulares também estavam começando a evoluir. O Flávio Prado, que trabalha comigo na Jovem Pan, aliás, eu que trabalho com ele na Jovem Pan, porque ele é mais velho de casa do que eu, né, ele falava, a gente tinha que ligar para o Brasil para saber o resultado de outros jogos. Hoje é uma coisa inconcebível, né? Hoje qualquer um tem um aparelho celular, você entra em qualquer site para ver resultado de jogo e tudo mais, né? Então, nesse livro de 94, eu ampliei esse escopo, eu conversei, por exemplo, com o Galvão Bueno, com o Kleber Machado, o Oliveira Andrade, o Jota Júnior, muitos profissionais que fizeram aquela cobertura, também os profissionais da Jovem Pan, né? O Nilson César, o José Silvério, que na época estava na Jovem Pan.
Apesar de o livro ainda não ter sido lançado, há alguns aspectos, alguns destaques que você pode compartilhar conosco aqui com os ouvintes da Marconi?
Claro, sem dúvida. E dando um furo para vocês aí, o livro foi entregue ontem para a editora, que é a Letras do Pensamento, e agora vai começar todo aquele processo de revisão, né? Então a minha expectativa é de que até o mês de junho a gente lance o livro, né? Porque o aniversário do Tetra é 17 de julho, né? Então, quanto antes a gente lançar, melhor, né? Olha, esse livro me surpreendeu, o trabalho para esse livro me surpreendeu, por quê, né? Porque, como eu já te falei, eu nasci em 76, então foi a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão do mundo, né? Então, essa Copa já mistura as minhas lembranças, né, com coisas que eu também não sabia, né? Eu tinha 17 para 18 anos, eu estava terminando o colégio, já sabia que eu queria ser jornalista, eu ia prestar o vestibular no fim daquele ano, né? Então, tem muitas histórias que eu não sabia e outras histórias que eu de memória lembrava, mas eu precisava ir para os jornais, para os registros escritos, né? Para, claro, cacifar, né, o que eu escrevi para esse livro, né? Porque a nossa memória, muitas vezes, a nossa memória nos trai, né? E, assim, tem inúmeras histórias, eu estava falando de um aspecto curioso, né, que a gente não tinha ainda a internet, o celular estava engatinhando, né? Um dos grandes jogos daquela Copa do Mundo, e claro, um dos grandes jogos da seleção brasileira, é o Brasil e Holanda, no dia 9 de julho de 94, pelas quartas de final, disputado em Dallas, no Texas, né? E era um sábado, né? Foi a primeira vez em que um dos jogos do Brasil naquela Copa caiu num sábado, num fim de semana, né? E aí, eu estava pesquisando os jornais da época e eu encontrei um fato curiosíssimo em relação a esse jogo, né? Dia 9 de julho, feriado aqui em São Paulo, né, da Revolução Constitucionalista de 32. E você imagina, naquele dia, naquele sábado, no horário do jogo do Brasil, tinham 25 mil pessoas numa fila da Telesp, aqui na Zona Leste de São Paulo, no, no, na, na região de Itaquera, né, onde hoje fica o estádio do Corinthians. Por quê? Porque essas pessoas, há alguns meses, tinham sido convocadas para receber uma linha da Telesp. Veja só, era um Brasil totalmente analógico, né? E obviamente não tinha celular, claro, né? Se as pessoas estavam lá numa fila para conseguir telefone analógico, obviamente que não tinha celular. Então você imagina, 25 mil pessoas durante um jogo do Brasil, na expectativa de assinar um papel para conseguir a instalação de uma linha telefônica. Então as pessoas tiveram ou que ouvir aquele jogo pelo rádio, ou ainda existia aquela televisão portátil, né, que você colocava a pilha, né? Então são inúmeros fatos pitorescos que fogem a Copa em si, mas que nos chamam a atenção. Você estava falando, né? Você se recorda bem daquela Copa, né? Só que se a gente parar para pensar, poxa vida, são 30 anos. É muito tempo, só que para a gente não parece um passado tão distante assim, porque tudo aquilo está na nossa memória, né? E também a forma como tudo se deu, né? O Brasil passou por uma tragédia esportiva, que foi a morte do Senna, né, em 1º de maio de 94, e havia muita ligação, né, da seleção com o Senna. Houve até um amistoso na França em que o Senna deu o pontapé inicial. E aí, claro, os jogadores dedicaram aquele título ao Ayrton Senna, né, que provavelmente seria tetracampeão mundial das pistas, né, Jair?
Toda campanha vitoriosa ou ruim tem uma explicação. Por trás de uma vitória tem uma explicação, de uma derrota, enfim. Nós vimos agora o Botafogo, no ano passado, né, que deixou, para trás a chance de ganhar um título tão sonhado depois de tanto tempo, né? Queria perguntar para você, além do futebol em si, qual é a principal mensagem ou histórias que você espera compartilhar com os leitores, por meio deste livro?
Olha, Jair, eu espero com esse livro, né? Claro que assim, você faz um trabalho jornalístico, né? É um trabalho que precisa ser isento, né? A gente precisa contar friamente o que aconteceu. E aquela seleção é uma das seleções mais criticadas de toda a história, né? Essa é um pouco a cultura esportiva do Brasil, né? Mesmo na vitória, a seleção critica, a seleção recebe críticas, né? Então até hoje muito se fala: ah, aquela seleção ganhou a Copa nos pênaltis, não teve graça, né? Aquela seleção é pior do que a de 70, aquela seleção é pior do que a de 82, que também não ganhou a Copa do Mundo. Eu espero com esse livro, por mais que seja uma análise fria de tudo o que aconteceu, fazer justiça com aqueles jogadores, né? Fazer justiça com o Parreira, fazer justiça com o Zagallo, que recentemente nos deixou, né? Então, assim, é uma conquista e foi uma conquista super importante para o futebol do Brasil, porque o Brasil vinha com 5 Copas perdidas, né? 74, 78, 82, 86, 90. Era uma fila muito incômoda, uma fila muito pesada, né? E aquele grupo se fechou para ganhar a Copa do Mundo, né? Aquele grupo se fechou para tentar não deixar as críticas entrarem pela concentração, e a seleção ganhou a Copa do Mundo. Isso é muito importante dizer, né? E tanto é que aquela seleção abre mais ou menos as portas, porque depois daquela conquista, o Brasil chegou à final de 94, a seleção ainda chegou a 2 finais consecutivas, em 98 e 2002, e foi campeão em 2002. Ou seja, o Brasil já está há 24 anos, vai chegar, né, em 2026, com 24 anos na fila, o mesmo tempo de fila de 70 para 94, e o Brasil ainda é a maior seleção campeã do mundo, né? Até hoje, só a Itália e a Alemanha chegaram ao tetracampeonato, ao penta ninguém chegou ainda, né? Então eu acho que, assim, é um trabalho para louvar os jogadores. E só para fechar essa resposta, conversando com alguns jogadores, como o próprio Taffarel e o Raí, né? Todos eles falam, eles agradecem pelo fato de que um livro sobre o Tetra esteja sendo escrito, esteja sendo lançado, né? Porque eles dizem o seguinte: a CBF, infelizmente, não reconhece os tricampeões, né? A CBF dá até uma ajuda de custo para os jogadores mais antigos, né? De 58, 62. O Pepe, por exemplo, tem uma ajuda da CBF, mas eles acham que eles são pouco reconhecidos, né? Então eu espero que, com esse livro, de uma forma modesta, a gente consiga reconhecer o trabalho que foi feito há exatamente 30 anos. Você pode gostar do jeito que a seleção jogava, pode não gostar, pode criticar o Parreira, dizendo que ele não foi ousado, não colocou 3 atacantes, né? Mas eu acho que a gente tem que louvar as conquistas e louvar os campeões.
Tiago, como é que foi o processo, né, de chegar nos jogadores, colher depoimentos? Como é que foi essa questão de trazer depoimentos importantes que certamente estão também no seu livro?
Sim, certamente. Ao contrário dos outros livros, né, 58, 62, 70, que eu tinha já algumas entrevistas com os jogadores ao longo do tempo, ao longo da minha carreira, né, para essa história de 94, eu não tinha absolutamente nada, né? Porque eu, no meu dia a dia, eu não sou jornalista esportivo, né? Eu trabalho mais com a política, lá na Jovem Pan, né? Nos jornais e tudo mais. Então, eu precisei começar do zero, né? Então, eu fui buscando os contatos do maior número de jogadores que eu consegui. E até para otimizar o tempo deles, né? Eu, muitas vezes, mandava mensagem ou para eles ou para os assessores, né? Gravava as perguntas e eles me mandavam já a resposta pronta por áudio de WhatsApp e tal. Então, com esse processo, eu consegui falar com 15 dos 22 jogadores, né, da conquista, mais o técnico Parreira, né? Então, eu acho que eu reconto, né, com esses depoimentos, a gente dá um painel muito interessante e muito importante sobre essa conquista, né? Muitos deles relembram passagens, e passagens até mesmo desconhecidas, né? Como no meio das eliminatórias, que foi um processo muito turbulento, né? Porque o Brasil perdeu para a Bolívia, lá na altitude de La Paz, perdeu por 2-0, foi a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias, né? Então, durante aquele processo, os jogadores até me contaram que o Parreira pensou em deixar a seleção, né? De tanta pressão que ele vinha sentindo. E até quando o Brasil se classificou para a Copa, quando o Romário chegou no último jogo contra o Uruguai e classificou a seleção brasileira, naquele dia mesmo o Parreira ficou em dúvida: eu vou conversar com a minha família, se bobear eu não vou para a Copa do Mundo. O Parreira cogitou não ir para a Copa do Mundo, né? Por causa da pressão. Você imagina, a gente não tinha internet, não tinha celular, só que, assim, a imprensa, eu acho que pela primeira vez em todas as conquistas de Copa do Mundo da seleção brasileira, foi a imprensa mais crítica que uma seleção enfrentou, né? E tinha muita questão política, o Brasil enfrentava um ano eleitoral também, alguns jornalistas achavam que, se o Brasil conquistasse a Copa do Mundo, poderia haver alguma interferência política, algum uso político daquela conquista, né? Então, eu acho que esses depoimentos são importantes, né, para trazer à tona uma história, não que é desconhecida, mas que muitas vezes é uma história que ficou esquecida no tempo, né, nesses últimos 30 anos, que a gente vai relembrar agora em julho de 2024.
ultrapassando um pouquinho as capacidades futebolísticas, né, dos entrevistados, jogadores e tudo mais, o que, que você descobriu, né, além disso, nas suas vidas particulares, enfim, alguma história diferenciada, relacionada muitas vezes à saúde? Você falou agora há pouco sobre o Parreira, né, que quase deixa a seleção devido à pressão forte daquela época, né? Tem muitas histórias boas, né? Quem é que esquece o é tetra do Galvão? Ninguém esquece, né? aquela gritaria toda, aquela euforia, né? E nem era para menos. Mas o que, que você conseguiu captar além dessas entrevistas relacionadas ao futebol, à bola e até aos bastidores do convívio coletivo?
É, o convívio coletivo entre os jogadores, né, como eu te falei, né, Jair, foi uma seleção muito fechada, né, foi uma seleção que se fechou, que não deixava entrar jornais, não deixava entrar revistas, né, na concentração, ou seja, eles não queriam saber das críticas que eles recebiam, não só durante as eliminatórias, mas também durante a Copa do Mundo, né. E tem inúmeras histórias que chamam muita atenção, né, e uma dessas histórias, os jogadores eram tão rigorosos com tudo aquilo, né, que eles montaram uma espécie de uma caixinha de multa, né? O que, que é isso, né? Se a pessoa chegasse atrasada para um treino, ela era multada, né? Até o Parreira, uma vez, eles queriam multar, porque o Parreira foi embora mais cedo de um treino, ou chegou atrasado para um treino, né? Então, eles eram muito rigorosos. Então, isso mostra a união desse grupo em favor não só da comissão técnica, mas também em favor da possibilidade de se conquistar o título, né? E uma outra passagem interessante, né, é que todos os jogadores e toda a comissão técnica, cada um desses jogadores e da comissão técnica, todos receberam o mesmo valor de premiação, em média de $60 mil da época, né? Ou seja, o Romário ganhou $60 mil, mas também o Ropeiro ganhou $60 mil, né? E aí teve até uma reunião entre eles, e os jogadores contam isso, né, que foi decidido isso, né, que a premiação seria dividida igualmente para todos os jogadores integrantes da comissão técnica, mas aí o Romário falou, olha, tudo bem, eu não me oponho, né, a que a gente divida isso, mas se eu acordar às 3 horas da manhã e quiser um ovo frito, o cozinheiro vai ter que levantar e fazer o ovo frito para mim, né, então condições iguais. Então são inúmeros esses fatores, né? E só para fechar, até uma história que eu descobri depois que o livro já estava praticamente pronto, e eu estou acrescentando essa história, né? Quando o Brasil conquista o Tetra, né, no dia 17 de julho de 94, o Taffarel não dormiu na concentração do Brasil, lá em Pasadena, na Califórnia. Ele vai dormir no hotel em que estavam a esposa e a filha dele, né? E aí depois, no dia seguinte, na segunda-feira, dia 18 de julho, que já era o dia do retorno da seleção à noite para o Brasil, o Taffarel pegou um táxi para voltar para a concentração da seleção, porque lá estavam as malas dele, tudo, né? E no caminho, o Taffarel estava com uma pochete, com um passaporte, com a medalha dele do Tetra e estava com o dinheiro em espécie da premiação, $60 mil, né? Quando ele chegou no hotel, né, passou um tempo, acho que passou uma meia hora, ele se deu conta que todo o material que ele estava, esse material que ele estava, inclusive a medalha e a premiação, ele esqueceu no táxi, né? E aí ele falou, o que, que eu faço? Porque não tinha internet, você não chama um táxi por aplicativo, não era Uber, não era nada, como é que você vai encontrar o taxista, né? E aí eles estavam já desesperados, ele falou com a comissão técnica chegou até a pensar em acionar o FBI para achar o passaporte do Taffarel e tal, só que uma hora e meia depois, lá volta o taxista no hotel, né? Era um taxista mexicano, fã do futebol brasileiro, e devolveu absolutamente tudo para o Taffarel. Veja só, histórias pitorescas da conquista do tetracampeonato mundial.
Impressionante. Exclusividade para o ouvinte da Marconi, que ainda não teve acesso ao livro. E eu quero aproveitar para perguntar, onde estão as edições anteriores que você lançou sobre Copas do Mundo? Que histórias você tem ouvido sobre locais onde essas edições já chegaram? Inclusive o que você espera, né, em termos de contribuição para a memória esportiva brasileira, especialmente aqui relacionada às Copas do Mundo, né?
Olha, Jair, eu vou te falar uma coisa. Eu jamais imaginei que eu ia lançar essa trilogia do tricampeonato, porque o primeiro livro, como você citou, foi o Biografia das Copas, né, que foi lançado em 2018, e nós tivemos uma reedição agora em 2022, né? E aí, o meu sonho era escrever um livro sobre a Copa de 70, sobre a seleção de 70, que obviamente eu sou um fã inveterado da seleção de 70. Para mim, na minha humilde opinião, é a melhor seleção que o Brasil já teve, né? E aí, como a repercussão foi tão grande, né, as pessoas que leram o livro me mandavam mensagens: olha, eu li o livro, me lembrei muito da época da Copa de 70, porque cada livro também tem o QR Code para você ouvir as narrações esportivas dessas Copas, né? E o livro de 94 vai ter isso também, né? As narrações do Silvério, as narrações do Garotinho lá do Rio de Janeiro, as narrações de vários profissionais, né? Então, assim, o retorno foi tão legal que eu conversei com a editora, né, o Cláudio Freire, que é o editor da Letras do Pensamento. Ele falou: por que a gente não faz a trilogia, né? Então eu voltei 12 anos no tempo, escrevi o livro de 58, e também foi uma repercussão muito legal, um pouco menor por causa do tempo, né? Ou seja, as pessoas que estavam vivas em 58, né, infelizmente mais velhas, enfim, né? Aí escrevi o livro de 62 e agora eu vou para o livro de 1994, né? Então a repercussão é muito legal porque as pessoas se lembram, né? É o que eu falei no começo da nossa conversa aqui, Jair. A nossa memória esportiva, a nossa memória afetiva das Copas do Mundo, né? Então, quem quiser, quem tiver interesse nesses livros, né, pode entrar no site da editora Letras do Pensamento, letrasdopensamento.com.br, mas é só dar um Google também, que você encontra em praticamente todas essas lojas virtuais, na Amazon, encontra até no Magazine Luiza você encontra, né? E aqui em São Paulo, principalmente, existe a venda física, aqui na Martins Fontes, da região da Avenida Paulista. Eu sei que a gente está no rádio, mas como muita gente está nos vendo pela internet, essa aqui é a capa do livro de 1958, a gente vai para 1962 e também o livro de 1970, que foi o primeiro, né? Eu comecei mais ou menos essa trilogia de trás para frente, né? E a gente ainda está definindo a capa de 1994, mas são capas parecidas, né? E futuramente, eu não comecei o trabalho ainda, mas assim que passar esse período de lembranças de 1994, lá para frente ainda vem o livro de 2002, né? E quem sabe, se o Brasil ganhar a Copa de 2026, saindo da fila finalmente, vem aí o livro de 2026 também.
Ô, Thiago, para encerrar, porque a gente sabe que você também tem o compromisso e agenda profissional na Jovem Pan e enfim, a sua vida profissional, né? Você falou agora há pouco sobre expressões e jargões importantes dos nossos grandes comunicadores e narradores do Brasil. Agora há pouco falamos sobre o Tetra, né? Aquela euforia toda do Galvão, é tetra, mas ele também criou aí outras como Haja Coração e aquela Vai Que É Tua, Tafarel, ninguém esquece, né? Até hoje o pessoal mudando o nome, né? Vai Que É Tua, Thiago, enfim, Vai Que É Tua, Jair, até hoje estão presentes porque foram muito marcantes, especialmente no momento que, né, foi tão assim espetacular para todos nós. Queria perguntar para você, para encerrar mesmo, estamos vivendo um outro momento em termos de seleção, né? Baseado na tua experiência e vendo essa seleção que a gente praticamente não conhece direito ainda, porque ela está em constante experimentos, né? O que você espera para essa Copa do Mundo, né? Vendo o que nós temos hoje de jogadores disponíveis, tanto do solo nacional quanto aqueles que vêm também do exterior.
Pois é, Jair, olha, eu acho o seguinte: hoje há um problema de identidade do brasileiro com a seleção brasileira. Isso daí, infelizmente, é inevitável, é triste, né? Um outro momento que, infelizmente, a gente vai se lembrar agora em 2024, são os 10 anos do 7-1. Veja só, já passou tanto tempo e ninguém fez nada em favor da seleção brasileira, ninguém fez nada para melhorar a imagem, absolutamente nada. Né? E aí eu falei que em 94 o Brasil perdeu para a Bolívia nas eliminatórias e foi uma chuva de críticas. Dessa vez o Brasil perdeu 3 jogos seguidos nas eliminatórias e ninguém fala absolutamente nada, ninguém sabe que a seleção brasileira está jogando. A gente vem acompanhando o pré-olímpico, né, para a Olimpíada agora de Paris, né? E o Brasil tá bem, ganhou todos os jogos até agora, já foi para a fase final, com destaque para o Endrick e tudo mais, né? E ninguém fala disso, né? O que eu espero é o seguinte: a gente, claro, e não é de hoje, o Brasil não produz mais tantos craques como produzia antigamente, e os craques que nós produzimos já vão muito cedo para o exterior, né? Isso daí reflete na própria seleção, né? E a seleção vira mais ou menos para eles, para esses jogadores, um fardo, né? Você imagina, você joga na Espanha, você está lá entretido e disputando os campeonatos. Aí vem uma convocação para a seleção para jogar Brasil e a seleção X, que não interessa a ninguém, né? Aí ele tem que pegar um avião, fazer 1.000 conexões para jogar uma partida para a seleção e voltar para a Espanha, por exemplo, né? Então, assim, há um desinteresse muito grande da torcida, há um desinteresse muito grande, né, dos próprios jogadores, né? E eu, assim, eu acho que agora em 2022 melhorou um pouco a seleção dos craques, né? Nós temos grandes jogadores, como o próprio Vini Júnior e tal, né? E eu espero que até 2026 apareçam outros grandes jogadores. O Endrick é uma esperança, né? Um garoto, um jovem, né? Um excelente jogador que pode se tornar um craque, né? E eu faço votos, porque se por acaso o Brasil não ganhar a próxima Copa, né, nós teremos, sem dúvida nenhuma, a maior fila da história da seleção brasileira. Será a maior crise da história da seleção brasileira, né? Então, assim, eu torço muito para que a seleção chegue, né, nessa Copa de 2026. A gente teve a vitória da Argentina, né, em 2022, que quebrou essa hegemonia da Europa, né? Então fica aqui a expectativa, né, de uma Copa melhor, de uma seleção melhor, né? Mas eu acho que ainda há muito a se fazer. Né, até a discussão sobre o Dorival Júnior, né, ele é um bom técnico que se aperfeiçoou, que vem crescendo nos últimos tempos, né, mas eu já falei isso outras vezes, eu gostaria muito de ver um técnico de fora na seleção, mas eu acho que isso, infelizmente, não vai acontecer tão cedo, né? O meu sonho é ver o Guardiola comandando a seleção brasileira, mas isso, infelizmente, acho que vai ficar só no sonho, viu?
Tiago, obrigado pela participação, muito sucesso, mais uma grande publicação para os amantes do futebol, né? E estão disponíveis nos sites que vendem. Peço que você novamente repita o canal principal, tem na Amazon também, né?
Tem na Amazon também, e a editora é a Letras do Pensamento. Então é só digitar letrasdopensamento.com.br, eles fazem lá uma promoção, se você quiser comprar, os três livros vêm nesse box aqui também, ó. Aí vem os três aqui, eles fazem as promoções para quem quiser comprar os três de uma vez, quem ainda não leu, e eu só agradeço a vocês pelo espaço, né, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem, e eu tô de olho naquela estante que tá lá no fundo, né, aquelas gravações, você vê que eu já fiquei de olho no arquivo de vocês, né.
A Marconi em breve vai inaugurar o nosso espaço memória, né, com os grandes transmissores antigos, mesas de som, é uma rádio com 73 anos quase, né? E conserva muitos vinis, muito equipamento antigo e o eterno radinho antigo e tudo mais, né? Então tudo isso faz parte da nossa história, a gente faz questão de conservar, viu? Muito obrigado, mais uma vez foi uma honra, um prazer falar com você, muito sucesso, saúde nesse ano 2024.
Eu que agradeço e eu espero ser convidado aí para essa inauguração. Quem sabe eu vá até aí Santa Catarina e acompanhe essa inauguração com vocês e conheça os profissionais aí da rádio. Muito obrigado, viu? Tudo de bom para você.
Maravilha! A produção está ligada aqui nessa possibilidade e vai lhe convidar com certeza, viu?
Perfeito, muito obrigado, viu?
Abraço, viu? Tiago Uberreit, ele que traz aqui a sua experiência, a sua pesquisa, né? Como dizia aquele jornalista, dá trabalho para fazer, prestigie, muito bacana, né? A história das Copas, diversas publicações e agora o 1994, o Brasil é tetra. Bacana? Intervalo e a gente retorna já.